Ó, estamos no ar. Pô, que satisfação, irmão. Hollis Grace, fala, meu fera.
É, Rafael, beleza, fera? Pô, finalmente, né? A gente tá armando essa aí tem tempo, agora saiu, né?
Graças a Deus, deu tudo certinho agora. A gente vai sempre... Mas a parte maneira da história é essa, cara. Faz a hora que dá, a hora que tá tranquilo, porque a galera confunde muito ainda, principalmente no Brasil. Você falou, vamos fazer um podcast, os caras acham que é entrevista, entendeu? Então você fala, vamos, 15 minutos dá? Foi, pô, bicho, 15 minutos não vai dar, cara, porque eu não tenho uma pergunta pra fazer pra você. Eu quero ouvir de você.
Bate-papo, né?
É, pô, como é que tá a vida, como é que tá as coisas.
Exato.
Cara, vamos falar, você, carreira no MMA, luta livre, tipo aquela parada, como é que chama? Eles chamam de... tipo WWE aqui. Agora tem o. Agora é o CEO do Kasai.
Assunto interessante, é bom.
Pô, então. Esse assunto. E aí saiu disso tudo, agora tem o Kasai, pô, um dos melhores e maiores eventos de grappling, né? A gente chama de grappling aqui nos Estados Unidos. Luta
pra mim
é casada.
Né? Só pra mim continua sendo jiu-jitsu, mas que só gosta de dar nome nas coisas. Pra mim é sempre jiu-jitsu, meu irmão.
Eles querem mudar, né? Os caras querem mudar. Não quer falar que é jiu-jitsu, chama de grappling, que é a mesma coisa, né?
Exato.
Cara, vamos voltar lá atrás, então. Conta um pouquinho da parte do MMA. Pô, fez luta até com o Bob Sapp, cara. Tem umas coisas que a galera não lembra direito. Manda bala.
Essa luta aí, cara, foi vista, hein, cara. Essa aí eu tinha visto no... Eu fui ver um tempo atrás no YouTube. Acho que já tiraram e já botaram várias vezes. Não sei se caiu por causa de copyright.
Aham. Uhum.
Mas eu lembro que já tinham mais. Eu lembro que uma vez eu vi que tava com mais de 5 milhões de views, né? Essa luta
no
YouTube, cara. Que toda hora essa luta cai
Os
e tal.
Os caras derrubam, né?
Já derrubam, mas o pessoal assiste essa aí, cara. E teve uma vez que eu tava no Whole Foods, na época que eu tava morando, eu tava ali em Jones, tinha dado aula e fui ali almoçar no Whole Foods. Aí o cara que trabalhava lá bateu o olho em mim. Tu não tá com o Bob Sapp?
Muito louco, né, cara?
Eu falei, tu treina? Não, mas eu vi a tua luta no YouTube.
Que massa, cara.
Eu falei, bicho, pô, já convidei ele pra treinar e tal.
O Bob Sapp sempre chamou muita atenção, né, cara? Aquele tamanhão e tal, gigante, monstro, né?
Pô, eu achei que eu tava... Pô, sem sacanagem, parecia que eu tava... Eu não ia lutar mesmo, não. Parecia que ia ser um rodeio, sacou? Tem que, meu irmão, domar aquela fera ali, bicho. Parece um touro mesmo,
foda,
cara.
Né, cara? Porra, você é um cara imenso, né? Você tem quanto de altura?
Eu tenho 6'4", dá 1,95, né? 1,93, 1,95.
Eu acho que eu tenho 6'3 e você é visivelmente mais alto que eu. E fica pequeno perto do Bob Sapp, né, cara? Não
tem... Pô, a altura a gente ficou mais ou menos igual, assim, uma bicha era quadrada, dava 2 de mim, cara. Essa... Engraçado que quando a gente, na pesagem, né, assim, não era no UFC, eu, na verdade, nem lembro do contrato, cara. Na verdade, quando eu assino pra lutar, não tava ligando muito pro peso do adversário, não. Mas ainda mais se tratando dele, né? Pra mim não faria diferença nenhuma. Mas com certeza não tinha limite de peso à luta, que às vezes o peso pesado aqui ainda tem o 265, né? Ah, lá com certeza a gente não fez nada disso.
Aí não bate 265 jamais.
Não bate, porque ele subiu na balança. Aí o cara, eu esqueci qual foi o peso que deu lá. Você falou 350 e tal.
Caraca, pound, né? Eu tô tentando.
350, aí ele, 350? Ok. Tipo, ou seja, então... só que depois a gente descobriu, o cara ele bateu no máximo da balança, bicho. A balança não pesava mais do que isso.
Ai, cara. Okay. Tipo, nossa, perdi peso.
Pô, bicho pesado demais, cara.
Pra galera ter uma ideia, o 265 que os caras têm que bater no UFC, por exemplo, é 120 quilos, né? Não é... Então é, pô, 350, bicho, vai pro céu aí.
Ele pesou no mínimo, ele pesou pelo menos 100 pounds, 50 quilos a mais do que eu. Por aí. Foi mais ou menos nessa faixa aí.
Caraca.
Engraçado nessa luta, não sei se você viu, ele quando eu fui dar uma chave de pé nele, ele me deu uma sacudida com o pé assim, cara, que eu, tipo assim, caramba, parecia que eu tava agarrado exatamente num touro mesmo, bicho. Entendeu? Acabou que eu voltei pra cima, porra, eu falei, ah, não vou nem ficar por aqui não, porque, bicho, a perna desse cara é muito pesada, muito forte.
Você já viu o que o Minotauro fala dessa luta com ele? Que a hora que ele pega e joga o Minotauro, no, tipo aquele, como é que chama? O Batistaca, né? Ele faz com o Minotauro, diz que ele apagou, e aí ele acorda com o ground and pound do Bob Sapp. Bateu tanto nele que ele apagou ali e acordou levando porrada. Tipo, o Bob Sapp apagou ele e acordou ele em segundos, assim, cara. Muito louco, né, cara? O cara é... Ele tava lutando até pouco tempo atrás, cara, fazendo exibição e tal, porra.
Ele tá correndo atrás do dinheiro dele ainda. É. Mas, pô, essa luta aí era assim, era uma luta que não podia subestimar em nada, né, cara? Porque, assim, às vezes o Bob Sapp era um pouco de lua. Às vezes ele chegava, tu via um dia ele tava lá, meio que as lutas dele acabavam rápido, assim, mas muitas vezes o cara trazia cada guerra. O cara que nocauteou o Ernesto Rust 2 vezes, pô.
É,
fez aquela guerra com o Minotauro. Então eu falei, pô, irmão, qual vai ser o Bob Sapp que vai aparecer? Não sabia.
Não dá pra saber.
Então, porra, treinei pra cacete, treinei muita movimentação, treinei muita... Entendeu? Que eu sabia que não podia ficar muito na frente dele.
É, andar bicho, lado, um cara daquele tamanho ali, conecta um golpe, bicho, acaba a luta, né? Não tem técnica que prevaleça aquele tipo de força bruta, né, cara?
Exato, e bateu, e o juiz deu a larga, deu a... A largada lá, ele caiu e correu pra cima mesmo. Eu falei, opa, agora é a hora do treino. Eu entrei. Foi boa.
Caraca. Oh, e já naquela época lá, vocês indo bem no One, né, cara? O One cresceu demais de lá pra cá. Você tá acompanhando, envolvido com eles ainda, por causa do Renzo, tem o Gary Tonon da academia do Renzo também que luta lá. Você tem acompanhado?
Cara, o One, pra mim, é um evento sensacional. É assim, cara, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda edição que o meu irmão Gregor lutou. É. Agora, já não tô assim, pô, se bobear, não vou lembrar. Acho que foi a primeira.
Só dar umas piadas aqui, vamos ver.
Eu fiquei... falei, pô, quê? Não, o bobear foi a segunda, na verdade. Essa foi a segunda, mas foi a primeira edição de quando eles deram uma reinvestida no negócio entendeu? E botaram numa arena maior, fizeram a produção, entendeu? Foi quando realmente virou esse One que é agora.
Uhum.
Fiquei de cara, falei, nossa, a gente foi super bem tratado, o evento de primeira linha, assim, tipo, eu sempre tive a vontade, né, de lutar o Pride, né, cara? O Pride, uhum, pra mim era aquele evento lá, eu falava, porra, eu fui 2 ou 3 vezes no Pride pra assistir, meus primos lutaram, Ryan e tal, e eu sempre queria lutar o Pride.
Mas você tava mais novo na época também, né? Por causa da minha idade, assim, tipo... você tem 40 e o quê? Você tem 40?
41 anos.
Eu tenho 40, já tava muito novo naquela época lá, né?
É, eu era, na verdade, quando o Pride começou, eu era faixa roxa.
Uhum.
Eu era roxa E naquela época, assim, não tinha chance de eu lutar, assim, por mim mesmo.
Sim.
Né? Não por causa de ninguém. De eu lutar vale tudo antes, né? Porque a gente chama de vale tudo, lutar um MMA antes de ser faixa preta.
É, e você tava com o quê? Com faixa roxa você tinha o quê? 17 anos? 16 anos?
Não, eu peguei a roxa com 18.
Uhum.
Aí fiquei, na verdade, fiquei 3 anos na roxa. Fiquei, porra, na roxa, eu dei uma mofadinha na roxa, mas também, porra, a roxa é duro pra caceta, bicho. Era roxa.
Lógico,
porra.
Tipo.
Era roxa, mas era treino de preta lá na academia lá.
O Rairo, né, porra? Olha o Rairo aí, faixa azul. Vai dar um treininho com o Rairo, faixa azul ali, achando que vai se dar bem.
Porra. Exato. Aí depois, pô, eu peguei a marrom, aí na marrom já comecei a querer mirar mais o MMA. Aí me mudei pros Estados Unidos com esse intuito. Né? Falei, pô, irmão, quero chegar aqui, quero ir pros Estados Unidos, quero começar a lutar lá. O Renzo, Ryan, Daniel, Ralph, os caras todos aqui, Rodrigo.
Caraca. Os caras estavam
lutando no Pride na época, o Cachorrão, entendeu? O Matt estava lutando no UFC. O UFC nem tinha dado aquele boom ainda né? Na época. Aí eu queria vir pra cá com esse objetivo. Cara, só que agora eu já não lembro direito, cara. Se foi quando eu fui pra Califórnia, primeiro fui pra Califórnia, fiquei uns 3 meses lá com meu primo César.
Uhum.
Nesse inteirinho, cara, o UFC comprou, cara, o Pride. Nossa!
Foi quando acabou, esse inclusive,
dia,
né?
Esse dia, pra mim, foi assim, o dia profissionalmente mais triste da minha vida. Eu falei, putz, não vou conseguir lutar o Pride, que eu sabia que eles iam comprar e iam acabar com o Pride.
Eles compraram só pra não ter a concorrência, né?
Aí eu, porra, putz, aí eu fiquei devastado, na verdade, foda, né? Foda. Mas aí, cara, eu consegui lutar os eventos lá na Ásia, lutei o Art of War, que foi... Lutei duas vezes, uma produção bem parecida, evento na China, mas produção não tinha o dinheiro do Pride, não tinha nada, assim, mas produção bem legal, super bem tratado também. Aí a gente caiu pro One, né? O One foi, pô, o One sensacional, um evento, sou fã do One FC, de tudo que os caras fazem lá, do Chatter, os caras estão, meu irmão, o Chatter fez uma academia sensacional, que é a Evolve, botou o mesmo empenho no evento. Evento, pra mim, fora de série. Pra mim, na minha opinião, é o melhor evento do mundo.
É, a gente teve o Bibiano aqui, o Bibiano só falou elogios de lá. Porra, bicho. É que a gente, como brasileiro, né? Aqui um pouco a gente abre mais. E eu sou suspeito pra falar, porque eu tô sempre na academia ali, então a gente. Pra gente cair no radar muito mais fácil, né? Por causa da luta do Renzo, o Gary Tonon. Mas no Brasil, cara, fica aquela coisa, porque eu acho que passa. Tipo, 6 horas da manhã, lá, 7 horas da manhã, quando os caras estão lutando, dá aquela quebrada, né, cara? Eu sempre comparo com aqueles eventos que o Bellator faz na Europa, por exemplo, que eles não passam ao vivo, eles passam a luta gravada no horário nobre aqui, mas a audiência desaba, porque você já sabe quem ganhou, você não dá a mesma emoção, né?
Eu não gosto de ver.
É.
É luta que já passou, assim, tipo, eu gosto de ver ao vivo, eu gosto de ver que tá, pô, se eu já sei o que aconteceu, de repente eu prefiro ver os highlights, botar os highlights, porque ainda mais assim, se é uma luta longa, né, a luta de 25 minutos, pô, já sei o que aconteceu, já sei quem ganhou, assisti a luta toda.
Quebra todo o clima, né?
Exato, não tô ali, assim, óbvio que se eu tivesse estudando um adversário, seja pra mim ou pra algum parceiro de treino, eu vou assistir a luta toda. É né,
alguém da família, uma porra assim, a gente assiste, lógico.
Né? Mas a luta depois do que aconteceu, que eu já sei o resultado, de não consigo. Quem que vê, quem gosta, igual jogo de futebol, quem vê jogo de futebol que já...
Que joga...
Já...
É foda, isso, né? Cara,
não dá, né?
Aí...
Isso é muito fanático.
É o que você falou mesmo, ver os highlights, vai ver os gols, ver talvez o lance que gerou o gol, alguma parada assim. Aí, e eu acho que é isso que mata o One FC no Brasil, é justamente a infelicidade do horário, né? Porque...
É. Não, deixa eu fazer um lá, se eles conseguissem fazer um lá, mas não é o mercado deles, né? Eles estão muito fortes na Ásia, né, cara? Então, acho que os números deles, assim, só de estar na Ásia são maiores que o do UFC.
São, imensos, os caras falaram. É. Eu ainda falei brincando, a gente fez um com o Bibiano, acho que tava a Rose, eu e o Bibiano no podcast, e a gente falou, porra, fazer um, lotar aquele Maracanã lá faz de graça, abre a porra lá e deixa os caras lutar. Bota um ringue no meio. Pô, eles têm o Bibiano e tem o Adriano. São dois brasileiros campeão do
One. Exato.
Entendeu? Foi, pô, dá pra fazer uma festa lá, cara. E promover. Esse
Adriano, eu conheci ele lá. Ele conheci ele lá no em Singapura, lá na Evolve.
É
lá,
mesmo, cara?
Pra caramba, que maneiro, cara.
Que massa. Pô, ele vai lutar tá pra marcar com o Demetrius Johnson agora, cara. Que veio...
Pô, lutão, hein?
Saiu do UFC e foi pro One. E vai lutar com o Adriano pelo cinturão. A gente tá pra trazer o... Pô, eu falei ainda, cara. Falei, ó, toda vez que a gente puder ajudar, divulgar, falar do One aí, que tá cheio de campeão nosso lá na Ásia lutando e os caras mal sabem, né, cara? É só UFC. E eles, justamente pelo mercado, acho que eles não divulgam tanto no Brasil. Então fica mais ou menos naquelas lá. Mas você lutou no UFC também. Você fez uma luta no UFC, não foi isso?
Fiz uma luta no UFC. Experiência não muito boa, de uma maneira geral, que eu tive no UFC, tanto na de performance, que eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a minha performance, e de tratamento também. Fiquei bem decepcionado, na verdade. Fiquei um pouco bem decepcionado.
Mas em que sentido, assim, de...
Cara, eu vim assim, tipo assim, eu não culpo ninguém pela minha performance no UFC.
Claro.
Tá, assim, eu acho que o que aconteceu dentro do ringue ali é culpa... 100% minha, tá? Mas assim, eu não achei de ficar falando muito, mas eu lutei ali de pé quebrado, eu tava com o pé quebrado, lutei, o UFC sabia que eu tava com o pé quebrado. Caraca. Eu, na verdade, foi uma teimosia danada minha ali, meus treinadores falando pra eu não lutar. E eu, teimoso, novo, meu irmão, vou dar porrada nesse cara aí, meu irmão, de pé quebrado, de braço quebrado, de mão quebrada,
Brabo demais, né? Fala.
de qualquer jeito, meu irmão, vai dar, e porra, não deu.
Não funciona bem assim. O
O meu
coração.
cardio não tava igual, entendeu? O cardio não tava igual, o
Lógico.
cardio, pô, é assim. Eu achei que eu ia pegar, derrubar e finalizar rápido. E, meu irmão, achei engraçado até que eu vi as pessoas analisando a luta depois. Ah, não, ele teve um choque de adrenalina, aí cansou por causa disso. Falei, pô, choque de adrenalina nenhuma.
As análises são as melhores, né? Principalmente
Então,
quando tem uma razão desse naipe, assim, tipo, pô, eu tava com o pé quebrado, aí vem as análises, né? Não, foi com muita sede ao pote, não. As coisas absurdas, né?
Então, aí o UFC, na verdade, o UFC sabia, entende? Sabia disso, cogitamos cancelar a luta, mas, pô, na época eu novo, eu tinha, na verdade, eu tinha feito, eu tinha lutado, acho foi minha terceira luta, eu acho, né? Não,
Deixa eu ver,
quarta
foi a
luta,
tua
né?
quarta luta. Você tava lutando na China, né? No Art of War.
Tinha feito dois eventos na China, né? E tinha lutado um evento. Não, eu fiz a IFL, meu debut na Flórida, e fiz dois eventos na China.
Isso.
Aí, quando eu assinei com o UFC, na época, hoje em dia o UFC, cara, tem às vezes quatro eventos no mês, né?
É, todo fim de semana tem luta.
Naquela época era tipo a cada dois,
Dois.
três
É, dois, três por ano, né? Mais ou menos
meses.
assim.
Era assim, talvez mais um pouco, mas não era tão frequente. Na verdade, eles fechavam praticamente os cards assim a cada 6 meses. Já estavam os cards já fechados já 6 meses para frente. Então, quando eu assinei, eu lembro que eu assinei, eu já ia ficar 6 meses sem lutar quando eu assinei. Eu já tinha ficado acho que um mês sem lutar e já ia ficar mais quase 6. Aí, porra, eu falei, caramba, bicho, chegando perto, um mês antes do evento, pé quebrou, machuquei o pé, na verdade não sabia que o pé tava quebrado, pé, machuquei meu pé. Aí eu falei, porra, vou sair fora da luta, vou ficar o quê, mais 6 meses sem lutar?
Foda, né?
Meu irmão, as contas acumularam que, pô, entendeu? Naquela época era, usava uma luta pra pagar o camp da próxima.
Pô, hoje,
Entendeu?
hoje assim, você
Era
imagina
assim.
em 2010, o UFC não era nem com essa do tamanho que tá hoje, né, cara? Eles estavam meio que dando aquela reengatinhada de volta, né, cara? Então, pô.
Eu falei, pô, irmão, em 6 meses eu não sobrevivo, então vou ter que, meu irmão, como é que eu vou fazer? Entendeu? Tem que, pô, na verdade, quando o cara começa, pô, a treinar a sério pra lutar, passa a dar menos seminário, passa a dar menos aula particular, passa
Lógico.
até a dar menos aula, entendeu? Então, falei, porra, bicho, não... aí eu teimoso, parte também de querer lutar e também de financeira também, eu falei, ah, vou lutar, vou lutar, vou lutar, e fiz a besteira. E, porra, e os caras me ligaram no dia seguinte pra me cortar, bicho.
Caraca! Depois da
Ah,
primeira luta, sim, cara.
tá.
Na verdade, você vê bem como é que tava como é que as épocas mudam, né, cara? Hoje, por exemplo, você com três lutas, você não chega, você não consegue, você não entra no UFC, nem Gracie, né? Tipo, os caras não fazem isso. E não te deixam lutar de pé quebrado, hoje você não passaria no exame, e os caras não te cortariam depois de uma luta também. Tudo muda, entendeu? É complicado, cara, é bem complicado. Bom,
Aí foi isso, eu fiquei decepcionado um pouco. Aí meu irmão falou: ah, bicho, então deixa. Aí na verdade, acho que o UFC tava começando na época. Acho que eu fiz umas duas lutas aqui no, no na área aqui. Fiz uma luta no Canadá, fiz uma luta aqui em Nova Jersey.
É, eu tô vendo.
Aí caí pro One. O One foi alucinante.
E MMA foi uma coisa que você sempre quis? Ou você acha que você tava naquele embalo do Pride, porque tava a galera toda lá, primaiada, lutando, e você embalou? Porque eu fiz um com o Roger também, e o Roger falou, pô, ele falou, ó. Eu nunca fui apaixonado por lutar MMA, entendeu? Tipo, da nossa família, a gente é homem, faixa preta, é meio que o caminho que acontece, entendeu? Todo mundo luta. Mas não era uma coisa que eu fui apaixonado, não. Tanto que ele falou, eu nunca me dediquei do mesmo jeito que eu me dedico ao jiu-jitsu pro MMA. Como é que você fez na tua carreira esse ciclo, assim?
Cara, eu acho que assim, eu acho que talvez eu pense um pouquinho diferente do Roger. nesse negócio. Assim, eu sempre achei que. Eu sempre vi, né, cara? Eu sou um pouco mais velho que o Roger, assim, né? Então eu sempre vi, assim, eu tava na. Eu fui naquela, na luta do Rickson com o Zulu no Maracanãzinho, pequenininho, eu tava lá. Eu fui naquele desafio, Jiu-Jitsu Luta Livre, eu tava lá. E
Diferente, né?
sempre fui, entendeu? Então, na verdade, acho que eu, por ter visto isso, essas coisas, eu sempre achei que, de repente, em algum momento, eu ia precisar defender a honra do jiu-jitsu ou a honra da minha família num ringue. Entendeu? Eu sempre achei que, em algum momento, eu ia ter que fazer isso. Então, acho que, na verdade, é uma coisa que, de repente, já tava pronta, embutida na minha cabeça. Aí vi o Pride e falei, pô, vi o pessoal lá.
É isso que eu quero ir, né? Pô,
Porra,
que
ganhando dinheiro pra
demais, né,
caceta
cara?
também. Eu falei, ah, meu irmão, juntou a fome com a vontade de comer.
Puta, e aí só o timing que ferrou a história, né? Putz.
Eu lembro que quando eu fui lá, eu tava no. O Lucas até lembra disso. Eu tava lá no Pride, primeira vez que eu tava no Pride, eu passava do lado do Mark Kerr, do Von Schanst, eu ficava me medindo, sacou? Eu ficava. Eu me estufava me medindo do lado deles assim, ó. Falei, ah, meu irmão, eu não sou, porra. Eu só preciso botar mais uma carcaça aqui, de altura, porque, porra.
Falou, não é tão assustador assim, né?
Eu falei, porra, não, dá.
Pô, que
Entendeu?
massa, cara. Agora vamos voltar para cá. Aí você teve depois do ano você fez mais quatro lutas. Você teve uma vitória, aí você lutou pelo World Series of Fighting e depois o KSW.
KSW. Foi um evento bem legal também.
Em Poland, cara. O que é? Poland é Polônia, isso? Em português, né? A Polônia. E quando que veio a decisão de, tipo, chega, o MMA deu, vou continuar? Você abriu tua academia e você tem academia em Jersey? Você tá sempre no Renzo ali?
É exato. Assim, a partir do momento que quando eu abri minha academia, acho que já não tinha mais esse negócio. Falar, porra, bicho, agora não dá mais, né, mesmo? Agora vai ficar complicado. Às vezes, porra, não fica assim. Cara, eu gosto de competir, eu gosto de me testar. Mas tem que entender também que, porra, bicho, eu não, não. Eu lembro que nos meus últimos, praticamente nos meus últimos dois ou três camps. Era, pô, praticamente uma lesão por treino, cara.
Ah, foda, né, cara?
Entendeu? Então, assim, começou a ficar complicado, bicho. Era tipo dormir com deitar na cama com gelo nos dois cotovelos, apoiado, todo meu irmão, comecei, porra, aí começou, falei, bicho,
Pra
aí tá.
isso no treino, pra ir lutar, né? Porra.
Aí tá.
E aí, já com
Entendeu?
academia aberta também, a cabeça tá
É, a minha academia
dividida em
ficou curtinha,
dois, né?
pois é, quando apareceu a oportunidade de conseguir de montar minha academia e de. Aí eu falei, ah, não dá não, não vai. Acho
É,
que
pô.
por enquanto deu. Aí acabou que eu lutei, depois que eu parei de lutar MMA, acabou que eu ainda competi de kimono ainda, fiz as lutas no Master e tal. Ganhei umas medalhas aqui na área aqui.
É, pô,
Entendeu?
tá cheio de evento por aqui e tal. É, tá certo.
Acabou que, pô, eu e meu irmão Igor, a gente acabou que. Uma coisa que foi bem legal, a gente acabou fechando uns absolutos na área aqui.
Legal,
Entendeu? Foi
pô.
bem legal. Isso aí pra mim foi, porra, bem maneiro. Eles fecharam uma chave, eu fechar a outra. Entendeu? Dividir o pódio com meu irmão foi
E é massa
sensacional.
que não perde aquele sangue da competição, né, cara? Que é o que você tava procurando num nível um pouco diferente, mas com um benefício maior. Se o benefício é aquela vontade de competir só, tá aí, ó. Compete, já tem a tua academia. Não dá para dividir a atenção, né, cara? Não tem como
Exato. É.
fazer
Cado.
duas coisas 100%, né? Infelizmente, a verdade é essa, né, cara?
Exato. E aí eu dou aula na academia, quando o Renzo resolveu abrir a academia dele em Homedale, em Nova Jersey, eu me mudei, fui para lá para tomar conta da academia, entendeu? Então, continuo dando sendo o head instructor, né, dessa academia. Tenho a minha, entendeu? E agora, porra, com Kassai ainda, meu irmão, aí ferrou.
Aproveitar o gancho.
Tô precisando de um clone, bicho. Uns dois, pelo menos.
Aproveitar o gancho, cara. Conta do Kassai que tá demais, né, cara? O Kassai tá bombando aqui no, no, na, nessa área de jiu-jitsu, luta casada, tal. Muito legal. Eu falo muito que essa história de luta casada, sem kimono e tal. Porra, tem os melhores do mundo aqui no Renzo, né, cara? Acho que
os moleques estão voando.
Dos 50 melhores do mundo, pelo menos 20 estão ali, né, cara? Fácil. Então isso deu uma ressurgida, uma vida nova pro jiu-jitsu, trouxe atenção pro esporte de novo. As regras ajudam, agora tem submission only, tem uma porrada de coisa, mas tudo fica legal porque sobe todo mundo junto, né, cara? Não tá. Isso ajudou Exato. Demais. E o Kasai é um dos primes eventos aí. Como é que rolou isso daí?
Rapidinho a gente botou nosso nome lá, né? Assim, acho que na primeira edição que a gente fez, as pessoas já ficaram, porra, queixo caído. Uhum. Aí pensaram, deve ser um evento só, não faz mais. E a gente fez mais uns dois. Aí o nego viu que a gente veio pra ficar e rapidinho a gente se estabeleceu no mercado como, porra. Assim, eu não gosto, eu não sou metido, mas pra mim eu acho que a gente tá. É a melhor organização que tem aí. A gente não tem, tá. Assim. Se for ver em nível de talento misturado com produção, acho que não tem ninguém fazendo o que a gente faz.
Eu tô tentando dar uma olhada aqui, ó. Os campeões, porra, o Ciborgue, o Matheus Diniz, Kenyan Duarte, João, porra, Renato Canuto. Eu tô tentando ver uns cards aqui, porque...
O João Miau, né? Do Mar Levinho.
Isso, João Miau, Gianni Gripo. Eu tô tentando Renato olhar aqui o.
Champion.
Quer ver? Vamos achar o último. Fevereiro, foi de fevereiro, né? Em Dallas?
Foi. Foi o Cibó ganhou. Foi o torneio peso pesado esse.
Como é que vocês estão fazendo o sistema? Explica pra galera. É torneio, tem luta casada.
São dois eventos, né? Na verdade, a gente tem dois eventos embaixo da bandeira Kasai, né? A gente começou fazendo. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Só pra explicar um pouco a história do Kasai, assim, só pra quem não conhece.
Lógico.
Cara, eu assim, o Kasai, na verdade, eu sempre tive vontade, sempre lutando. Eu sou um cara muito observador, eu sou um cara que, tipo assim, sou um cara muito crítico. Também. Eu sou aquele cara que vai ver o maior filmão no cinema e fala, pô, mas aquele pedacinho ali podia ser assim. Entendeu? Podia ter sido. Entendeu? Aquela sombra ali não tá, pô, não devia estar ali. Eu sou aquele cara que acha o erro no.
Eu faço isso com música. Eu falo, cara, essa música é muito boa, mas esse pedacinho aqui, ó, não precisava estar ali. Totalmente descartável.
Eu sou um pouco crítico, assim, eu consigo achar assim, o defeito, assim, mas não numa forma pra criticar, mas pra, no olho crítico pra melhorar.
Pra melhorar, entendeu? Claro.
Porque, pô, é fácil você ficar, porra, olha que legal, isso aqui é muito bom, muito bonito, então você fica ali complacente ali e acaba, entendeu? Achando que é o rei da cocada preta e, porra, não...
Ou então o contrário, né? Fala, pô, isso aqui é uma merda e não...
Também não faz nada pra entender. Então, exato. Porra, eu gosto de procurar, assim, o que eu, nessa situação, o que eu faria diferente, o que eu faria pra melhorar, o que, entendeu? O que eu seria, eu gosto de analisar isso, tanto no treino, no, né, em tudo. Aí, pô, eu sempre ficava olhando os eventos, mas, pô, é muito legal isso aqui, pô, pega isso aqui, mistura com isso aqui do outro, papapá, faz tipo um quebra-cabeça, e o Kasai, na verdade, é isso aí, é pegar esses eventos todos que eu, de experiência que eu tenho, não só de lutar e de assistir de tudo, botar no liquidificador, dar uma peneirada, meu irmão, e saiu o Kasai.
Uma combinação de tudo de bom de vários lugares. Tudo,
exato.
Que massa.
Entendeu? Eu sou um cara que, pô, lutei vários tipos de eventos, vários tipos de regra. A gente falou no começo, a gente pode entrar mais detalhe mais um pouquinho, só pra gente não ficar misturando um assunto no outro. Me juntei com o meu sócio Rich, que é um apaixonado pelo jiu-jitsu. Uhum. O cara, meu irmão, o cara é fã. Ele nos nossos eventos ali, ele senta, hora que começa o evento, ele senta ali na primeira cadeira dele, na primeira fila ali, na cadeira dele ali, ele vai ficar ali até a última luta. Ele não sai dali, ele fica ali amarradão, olhando o faixa azul lutando, ele vai lá e fica, nice, amarradão. O cara completamente apaixonado. Pô, tem uma condição financeira pra tocar esse negócio. E é isso aí que a gente tá vendo, né? Então, pô, aí a gente fez o Kasai, a gente fez o primeiro Kasai aqui em Nova York. A gente pegou um warehouse aqui, um galpão aqui no bem industrial ali no Brooklyn.
Uhum.
Né? Fez a produção maneira. a gente falou assim, ah, vamos botar, a gente foi bem modesto, a gente falou assim, ah, vamos botar 700 cadeiras aqui, né? A gente falou, ah, primeiro evento, se a gente conseguir encher 700 cadeiras, tá bom. É. Porra, bicho, deu duas semanas, já tinha dado sold out. Aí a gente, irmão, como é que a gente faz? Vamos tentar botar, arrumar um espaço pra botar a gente em pé e tal, acabou que a gente conseguiu botar 900 pessoas lá dentro. Aí esse evento era o que a gente chama de Kasai Pro, foi o Kasai Pro 1. Uhum. Como é que era o formato desse evento? A gente tinha como parte principal do evento...
Ih, deu uma... Travou tudo aqui, ô Hollis.
O...
Hollis, volta um pouquinho que deu uma travada. Você falou, a gente tem a parte principal do evento e aí travou.
É, a parte principal dos Kasai Pro é o torneio, né? Quando a gente tem... Por cada evento a gente tenta consagrar um campeão.
Uhum.
E nesse... O torneio é um 5-5. Então, porra, bicho, esse um 5-5, na verdade, caramba, era assim... Os caras que estavam nesse evento, né? Na verdade, pra você ter noção, o cara que ganhou, o Renato Canuto, ele foi a oitava vaga.
Caraca!
Entendeu? Porra, era o Gary Tonon, o AJ, o Gianni, o Mante, o Celcinho. Porra, bicho.
E deu umas zebras, né, ali também.
Cada um mais brabo que o outro ali dentro, entendeu? A gente teve o Qualifier, que, pô, era um cara. Que era o Dark Horse, né? Qualquer um podia entrar, qualquer um. A gente abriu o Qualifier pra. Desde faixa branca até faixa preta. Ganhou um menino faixa roxa, o Juni. E ele entrou. E o Canuto acabou ganhando. Então, e além do torneio, a gente tem as lutas casadas, que a gente teve a luta casada, que foi a luta casada principal, que foi o Yuri Simões com o Gordon Ryan.
Com o Gordon.
E essa aí foi uma luta que acho que foi transformou muita atenção pro evento.
Sim.
Aí, depois aí, minha irmã embalou, o evento foi. Então, esse aí, na verdade, é o Kasai Pro. O Kasai Pro, a gente tem sempre um torneio de um peso.
Uhum.
Aí, pô, a gente falava assim, aí no começo a gente falava assim, pô, a gente vai ser uma organização de Nova York. A gente orgulhou, o Rich, nascido e criado aqui em Nova York, eu morando aqui já, pô, agora 16 anos, Nova York, tanto talento aqui, cara, entendeu? Tudo a gente via acontecer lá pro West Coast, tudo lá pro lado da Califórnia, 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 Califórnia.
Culpa de vocês também, né? Metade da família tá lá, desenvolveu lá, né? Não tem...
Exato. Então, pô, e a gente, pô, eu, fã de Nova York, apaixonado pela cidade, apaixonado por tudo que tem aqui, os lutadores aqui também, cada, pô, pra mim, um dos melhores lutadores do mundo, os melhores do mundo estão aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. É foda falar que os melhores estão aqui. Muitos lutadores dos top, os top lutadores estão aqui.
Isso.
Tem uma mesma proporção de como em qualquer outro lugar.
Sim.
Assim, Nova York não estava deixando a desejar em nada, né? Em matéria de lutador. E a gente falou, meu irmão, a gente vai ser uma organização nova-iorquina. Vamos fazer o evento para os caras daqui. Pra dar visibilidade pros lutadores de Nova York, pra eles não precisarem ficar indo pra Califórnia toda hora. Agora, uhum. E os caras dos outros lugares que venham pra cá.
Legal. Né?
São bem-vindos, vamos trazer os caras, vamos fazer tudo possível pra eles virem, vamos tratar todo mundo igual, não tem preferência pra ninguém, mas vamos trazer uma visibilidade pra Nova York.
Claro.
Então a gente ia ficar aqui em Nova York. O princípio era fazer todos os eventos aqui em Nova York. Só que a gente fez um, dois, três, não sei se foi o quarto ou qual que foi. Todo mundo adorando, cara, irmão, o evento era um sucesso, cada um, evento mais gente, pô, te pegando, pô, aí a gente falou, bicho, a gente tem que...
Dá uma viajada. Levar,
a gente tem que viajar, porque a gente tem que dar essa oportunidade para outras pessoas verem o que a gente tá fazendo.
É.
Acho que quando a pessoa vê, quando a pessoa vai ao vivo, vai ajudar a crescer o evento também. Aí a gente resolveu fazer em Dallas, a gente fez, mas a gente não queria chamar o evento a Kasai Pro em Dallas, né? Aí uhum. A gente falou, então vamos fazer o Kasai Super Series, uhum. que o Kasai Super Series a princípio era só luta casada, então a gente pegou o card principal, 10 lutas casadas, como se fosse um UFC mesmo, um UFC, e luta casada e...
Bicho, demais, né, cara? Isso aí é a porra que todo mundo queria ver sempre, né? Sempre. Faltava isso no jiu-jitsu, e eu vou dar crédito para as outras organizações um pouquinho também, porque essa história de luta casada foi o que impulsionou todo mundo para cima, né? Porque
exato.
Quando saiu daquele do formato tradicional, IBJJF, que tem muita luta boa, mas tem muita luta ruim de ver, uhum. Até pra gente que gosta de jiu-jitsu, é tedioso assistir um pouco daquilo lá. Então deu uma dinâmica.
É. Eu acho que um pouquinho que acho que a verdade é o seguinte, cara. Acho que na verdade quando a gente faz um evento assim, o lutador, o atleta, ele entende que é um evento profissional. Ele não tá ali. Quando o cara vai lutar um evento, um campeonato normal, que ele paga a inscrição, ele vai fazer o que precisar para ele sair campeão dali. Ele
É,
sai, entendeu?
exatamente,
Um evento
exatamente.
profissional, ele sabe que não só ele tem que ter uma performance, uma boa performance, mas ele tem que ser mesmo, ele tem que ser, tem que vender. Se ninguém quiser ver ele, assistir ele, pô, no próximo a gente não tem, não, pô, vou botar o
Exatamente.
cara só porque o cara ganhou a IBJJF, mas o cara, ninguém quer assistir o cara.
É verdade.
Entendeu? Então, na verdade, é a combinação, igual o UFC, cara.
É.
Vai ganhar
O
mais
UFC às
dinheiro.
vezes não tem esse tipo de liberdade, entendeu? Eles estão começando agora
Exato.
também com super luta, ouvindo o apelo do pessoal, mas às vezes ele tem aquele cara lá que é marrento e vai segurando lá e não dá audiência, mas o cara tá no top 5 ali e não tem muito o que fazer com o cara, né? E esse
Exato.
negócio de luta casada é a solução para isso, né, cara? Demais, demais.
Tinha uns caras que eram bem, que a gente via no UFC, que os caras eram bem, pô, conservadores na luta, duríssimos, né? Mas não eram muito assim, tipo, né? O caso, eu acho que de repente, citar um nome rápido sem querer desmerecer ninguém, o John Fitch. Duro, duro, lembra do John Fitch? Mas
Lembro, lembro.
duro, 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 uma parada dura, meu irmão. Olha, luta ruim para qualquer um ali, cara.
Mas é
Mas
aquela história.
não era uma luta muito interessante de assistir, né?
É verdade.
Então, aí tu vê, por exemplo, assim, o cara que é o McGregor. O McGregor, eu não acho que ele é o melhor ali. Acho que tem muito cara melhor que ele. Mas é o cara que tá ganhando mais dinheiro.
E é o cara que
É o
vai,
cara que se vende melhor.
fala, vai lá e faz a graça dele, bate bem, casada.
Exato.
Casada ou não, as lutas para ele, né? Porque os caras escolhem meio a dedo ali, porque não dá para queimar o cara também. Mas é isso, né, cara? É um cara exciting, né? Ele mostra resultado, tem aquela coisa visual. Porra, pega no nosso exemplo do jiu-jitsu, o Gordon, por exemplo, né? Que é o
É,
cara que
pode, mas
ultimamente fala, vai lá e faz e assim,
mata a cobra e mostra o
e
pau, né?
destrói, né, cara? Porra, bicho,
É,
é
ele, moleque, ele
absurdo, né?
tá. Porque bicho, o Gordon, ele é fanático, cara. Isso aí. O Gordon, ele, cara, ele vive pra isso. Ele
É.
não faz mais nada, bicho.
Galera
O
não
cara, ele
entende.
mesmo.
Eu
Ele,
costumo
a vida
falar.
do Gordon é tatame e internet, meu irmão.
Eu costumo falar, cara. Eu falo, bicho, os caras vêm e tal, não sei o quê. Pô, eu ia lá, sei lá, 2 vezes por semana, às vezes 3, numa semana boa pra mim, lá no Renzo treinar. Você chega lá, dependendo do horário que você chega lá, tá o Gordon dormindo no
Tá
cantinho do
lá,
tatame lá. Se você chegar às 7 horas da manhã, ele tá lá. Se chegar às 3 horas da tarde, ele tá lá. Bicho, a vida do cara é essa, o cara só treina.
tá ali.
Eu fiz aula com ele também. Cara, e ele ensina muito bem. Ele pegou aquele método do John Danaher e ele incorporou 1000% nele, né, cara? Ele
Né?
ensina, ele fala, ele tem uma didática
O cara
ótima.
inteligente, entendeu? O
Demais,
cara
demais.
inteligente,
Nada
então, pô,
do troll
estudioso,
que você vê
inteligente.
online aí, né? A figura dele no Instagram é completamente inversa dele pessoalmente,
Engraçado,
né,
né?
cara? Demais, demais. Não
Lembra
dá.
até um pouco o Chelsone. O
Isso.
Chelsone.
É. Lembra mesmo,
Entendeu?
que o Tio Sono
É.
também é um cara super gente boa
Super gente boa. Super
e
gente boa.
botou a
Teve uma história
câmera na
engraçada do
frente dele.
Chelsone com o Ricardo, com o cachorrão, que eles se bateram lá no vestiário. Aí o Ricardo, porra, Chel, como é que pode, cara? Tu é um cara tão gente boa. Cara, tu cara tão gente boa, mas na frente das câmeras, na internet, tão babaca, como é que pode isso? Aí o tio, fala pra ninguém.
É, porra, teve aquela história dele com o Vanderlei Silva no Brasil. Você lembra disso? Eles fizeram o Ultimate Fighter lá. Os dois se pegaram. E o Chael Sonnen fala hoje no. Ele tem um podcast, né? E isso já diz como é que é a cabeça do cara, né? Ele tem um podcast que ele fala 1 hora sozinho ali, sem parar, bicho. E
Ele fala sozinho.
é genial. É só ele no podcast. Ele não tem convidado, é só ele. Ele vai e lê a notícia e fala e opina e não sei o quê. Ele bate bola com ele mesmo, cara. Ele é maluco, maluco.
Porra.
É um cara
Tirar o
inteligentíssimo.
chapéu, hein?
Aí ele conta essa história que ele chegou lá e ele falava assim pro Vanderlei, ele falou, bicho, eu tenho que te provocar, porque eu sou o bad guy aqui, o vilão da história sou eu. Não é você. Você tem que se fazer de vítima, cara. E o Vanderlei não deixava, cara. Ficou mais, foi mais forte que o Vanderlei. Ele falou, vítima, caralho, eu vou te pegar de porrada. Ele falou, não, cara, mas é parte do show. Eu tenho que ser o, tipo, o cuzão da história aqui pra você ser o herói. Ele falou, não, herói, caralho, eu vou te comer a porrada. Não teve, ele fala que não teve acordo ali, que ele ficou mais cego de raiva do que deixou a razão falar. Mas o Chael é isso, cara, é um personagem. É. E aí você vê o Gordon, hoje é praticamente a mesma coisa, cara, porque você chega lá, ele é um cara que é... Eu tenho uma história engraçada, que eu ia lá e ficava sentado vendo a aula do... Eu sentava do lado de fora lá e ficava vendo a aula dos faixa preta do Danner, né? Cara, você quer Copa do Mundo do Jiu-Jitsu, é 5 vezes por semana ali no Renzo, né, cara? Você senta pra ver, tem os melhores do mundo ali, pô. Então, eu ficava sentadinho no cantinho, no banquinho ali, e o Gordon rolando na minha frente, eu ficava olhando o cara, né, pô, melhor do mundo. Você tá ali sentado, você fica vendo o cara rolar, né? E ele acho que notava que eu tava olhando, ele não me conhecia e tal, eu virava, vira e mexe ele de rabo de olho, ele me dava uma olhada, me dava uma encarada. Aí eu falei pro Neymar, pro Rob Silva, eu falei, cara, qualquer hora esse cara vai me dar umas porradas. Ele fala, porra, que você fica me encarando? Aí um dia eu tava sentado olhando, ele parou o treino, ele acabou o treino e veio sentou do meu lado. E ficou lá no telefone e tal. Eu falei, ô, meu, como é que tá? Porra, parabéns e tal, não sei o que. Eu falei, vamos fazer uma aula? Ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, então vamos. Aí a gente marcou uma aula, fiz uma aula com ele. Mas foi isso. E ele é um cara, assim, super quieto, né, cara? Super introvertido pessoalmente,
ele
assim.
Ele é bem quietão, ele é. Cara, eu acho que ele na internet ele se solta um pouco, assim. Acho que ele se sente mais à vontade e tal, é.
Exatamente. Muito legal. Pois bom, continua com o Kassai.
Porra, aí a gente foi fazer as super lutas, entendeu? Então, porra, a gente foi pra Dallas, cara. Caramba, aí foi sensacional, Rafael. A gente, meu irmão, a gente foi pra lá. A gente tava pensando qual cidade que a gente vai. Eu falei pros caras, vamos pra Dallas. Os caras, Dallas? Eu falei, vamos pra Dallas. Mas por que Dallas? Eu falei, vamos pra Dallas. Dallas, meu irmão, é Texas, bomba.
Dallas é maneiro pra caramba.
Pra Califórnia. Lá em Houston já tinha um outro evento lá em Houston. Eu falei, não quero ir pro território de ninguém. Entendeu? Vamos fazer o nosso. Não quero conflito com ninguém. Não quero que os caras se sintam ameaçados. Não quero... Meu irmão, vamos pra Dallas. Foi pra Dallas. Dallas sempre tinha muita gente, muita academia, muito cara duro lá, né? Aí eu falei, pô, o João Gabriel Rocha tá lá, vamos botar o João Gabriel Rocha pra lutar com o Gordon.
Que massa, cara.
Aí, pô, eu falei, o João Gabriel Rocha é um monstro, cara que, pô, tem tudo pra ganhar de qualquer um em qualquer dia da semana.
Uhum.
Entendeu? Então, pô, é um cara que... Aí eu falei, vai ser a luta, vai ser boa. Aí botamos lá. Na época, eu lembro que eles são a associação deles lá, do João Gabriel, com Formiga e tal. Os caras são muito fortes lá em Dallas. Aí eu falei, vai ser essa mesmo. Vamos pra lá, vamos fazer essa luta.
Isso foi em fevereiro do ano passado, né? De 2019.
Foi em fevereiro.
Porque vocês tiveram agora também, né? Em 2020.
Aí a gente gostou tanto mesmo. Eu falei, pô, bicho, uma vez por ano a gente tem que estar aqui.
Que massa.
A gente achou uma casa de show lá sensacional. É que, pô, eu adoraria ter uma dessa aqui em Nova York pra gente fazer. Porque, porra, de novo juntou a fome com a vontade de comer.
Que massa, cara. Pô, é legal demais, né, cara? Bota um evento de qualidade, dá resultado sempre, né, Rollins? Tá bombando. Já tem previsão pra voltar? Como é que tá essa...
Cara, é complicado. Pra gente é um pouco complicado. Eu sei que tem alguns eventos aí fazendo alguns eventos.
O próprio evento do Chael Sonnen, né? O Submission Underground.
É. Só que o nosso evento, cara, nosso evento é um evento caro. Entendeu? É um evento que a gente não... Aqui eles falam cut corners, né? Não sei como é que você fala em português.
Não dá pra...
A gente não mede esforço, né? A gente não economiza, vamos supor, isso, né? Então é um evento caro, então a gente precisa de venda de ticket, entendeu?
Uh-huh.
Então, pra gente é bem complicado. A gente podia fazer, a gente podia botar umas lutas dentro de uma academia, alguma coisa assim, mas não é muito assim.
Só pay-per-view não vira? Qual é a vendagem de
cara, pay-per-view? Cara, a gente tá na Flow Grappling, né, cara? Uh-huh. Que é um sistema de assinatura. Tiveram eventos que tentaram fazer coisa com pay-per-view aí e ficaram Não vingou, assim, eu não sei se a Flow meio que monopolizou o mercado, e se as pessoas já veem que tem bastante evento legal na Flow e não querem pagar um evento por fora.
Entendi.
Entendeu? Assim, é um pouco arriscado.
Como é que funciona essa? Se você não quiser falar, não precisa, mas como é que funciona a monetização da. Vocês, tipo, vendem um direito de transmissão para Flow Grappling? Assim que funciona?
É, vende direito de imagem.
Entendi.
Vende
Ah,
direito de
legal.
imagem pra gente, chegam junto e. Entendeu? E às vezes as pessoas acham que são contratos milionários, mas, pô,
É,
jiu-jitsu é um esporte,
imagina.
assim.
É,
Mas jiu-jitsu é um
não.
esporte amador ainda, né? Não tem
Sim.
assim. Vê que, pô, os caras, as pessoas que trabalham com jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu, né? É igual,
Você.
é tipo MMA no começo, né? O MMA no começo era, porra, o cara que eram todos praticantes de alguma arte marcial, entendia um pouco de MMA, e começaram a escrever aqui e tal. E hoje em dia tu já vê coisas diferentes, a ESPN aqui, entendeu? E aí já vê que chegou em
Mas
outro nível,
é
né?
engraçado hoje que já tem atletas de jiu-jitsu, só jiu-jitsu, né, cara? Isso era uma coisa. Eu tenho
É bem
falado com
legal.
bastante gente das antigas, assim, e falo, bicho, na tua época, se você conseguisse uma carreira que os caras conseguem hoje no jiu-jitsu, você tinha ido pro MMA? Porque era a única saída que tinha, né, cara? Na tua
Não.
época, Rollins, ou vai pro MMA ou abre academia. Não era isso? Tipo.
Exato,
Para conseguir
exato,
viver do jiu-jitsu, não, você não
exato.
conseguiria uma grana do um Gordon Ryan, um Gary Tonnen, um.
Ah, não, os caras estão ganhando mais dinheiro que muito lutador de
É,
MMA hoje em dia.
porra, lógico, lógico. Isso
Muito
não
mais.
existia, né, cara? Bochecha. São atletas de jiu-jitsu, né, cara? É muito legal
Ah.
isso.
Talvez tá assim. Talvez não em bolsa, né? Mas o que proporciona, né? O ganhando um evento desse, o que proporciona para tipo os caras queriam fazer DVD,
Exato,
seminário,
patrocínio.
porra toda,
Mas é
aula,
diferente, o cara consegue
patrocínio.
competir também, sei lá, 30, 40 vezes no ano.
Exato.
Entendeu? MMA, o cara não
Deixar
tem
o
esse
cara competir
luxo.
todo final de semana, realmente.
É. Ainda mais um Gordon da vida aí que tá sempre ganhando. O cara entra, faz a dele ali, tipo, daqui 2 semanas ele
Ah.
pode lutar de novo, se ele quiser,
Exato.
entendeu?
O cara que é parecido ao Durinho, né? Durinho luta MMA, luta jiu-jitsu, luta de kimono, sem kimono, aí sai na
Isso.
porrada de novo. Meu irmão, o bicho é uma fera também.
Exatamente, eu tive com ele no podcast, a gente fez dois, inclusive, e ele fala isso, cara. Ele fala, porra, o único jeito que ele achou a cabeça do cara, como é pra frente, né? Ele falou, porra, o único jeito que eu achei de manter o meu jiu-jitsu afiado enquanto eu faço MMA é competir.
Exato.
Porque só pra MMA eu não consigo, meu jiu-jitsu cai muito treinando só pro
E
MMA.
pior que cai mesmo.
É, você não usa, né, cara? Fica.
Cai mesmo. É, porque, pô, na verdade, assim, quando aconteceu na minha primeira luta, eu gosto dessa história. Eu, quando eu tava assim, eu ia fazer minha estreia no MMA e tal, aí quando as pessoas ficavam sabendo, pô, tu já é muito bom no jiu-jitsu, tu não precisa nem focar muito no jiu-jitsu, foca mais na parte em pé, foca no wrestling, foca na porrada, no boxe, foca no muay thai e tal. E mal bem tu começa a escutar isso, né? Tu começa
É.
mesmo, escuta tanto que tu começa a acreditar. Então, porra, aí eu quando foi assim, umas talvez 3, 4 semanas pra minha primeira luta, eu falei, caceta, bicho. Tô só treinando boxe, só treinando
Foda,
porrada,
né?
só treinando derrubar e o jiu-jitsu.
É.
Eu falei, não, para tudo. Aí caí mesmo a treino, aí voltei pra treinar jiu-jitsu pra caramba. Eu falei, pô, bicho, se der merda lá na hora, o que que eu vou usar? O jiu-jitsu. Vou chegar lá com o jiu-jitsu enferrujado?
É verdade. E
Não
enferruja
pode.
mesmo, né, cara? Enferruja
Enferruja
mesmo.
mesmo. Perde o tempo, né, cara? Você passa a não ficar tão confiante, né?
É. Isso.
Você perde um pouquinho o tempo do negócio.
Exatamente, exatamente. Era mais ou menos
Começa a ficar em câmera lenta.
o exemplo que ele usou, cara. Ele falou isso mesmo. Ele falou, acho que ele falou exatamente com essas mesmas palavras. Ele falou, pô, você perde o tempo da parada. Igual querer jogar, sei lá, você jogava vôlei, jogava futebol, alguma coisa, fica 10 anos sem fazer e tenta ir lá fazer pra você ver como é que. Cara,
Não é igual andar de bicicleta,
não
né?
funciona, né, cara? O corpo não. A cabeça, cara, a cabeça tá. A cabeça parece que estaciona, né? Você hoje, por exemplo, se botar você num cage hoje, você fala, não, porra, eu vou lutar. Lógico que eu consigo lutar. E aí na tua cabeça, você tem o horror de 10 anos atrás, lutando e tal, não sei o quê, mas o corpo não segue, né, cara?
O corpo às vezes não acompanha, exato.
É, porra. E, ó, falando de jiu-jitsu, como é que era lá no. Como é que foi no Rio? Como é que foi a infância? Você falou em todas as lutas da família. Chegou a ver teu pai competindo? Teu pai faleceu, você tinha quantos anos?
Meu pai faleceu, não tinha nem 4 anos.
Tá.
Eu ia fazer 4. Ele faleceu em junho, eu faço aniversário em julho. Então eu tinha quase 4 anos, né? Então, na verdade, meu pai não vi lutar. Eu lembro dele, tem lembrança dele, na academia dele, perturbando lá. Ele botava sentado na laje lá. Como é que era a criação antigamente, né, cara? Na academia, meu pai tinha uma lajezinha assim em volta do tatame que as pessoas botavam as malas, as mochilas lá. Aí acho que eu começava a perturbar, irmão, com um tipo que devia o quê? 3, 2, 3 anos. Ele tava sentado ali em cima. Ficava sentadinho ali, meu irmão. Porra.
Você não
Falei, cara, eu
cai, né?
colocaria meu filho hoje em dia. Eu falei, porra, mas as crianças eram mais malandras antigamente, não é possível, meu irmão.
É verdade, mas
Porra,
era
eu
a
ficava
coisa
ali,
da
eu falei, porra, você não
criação,
quero
né,
cair
cara?
daqui não, meu irmão.
É coisa da criação, né? E a gente sobreviveu numa boa, né, cara?
Sobrevivendo nos anos
Andando
80,
no
meu irmão.
banco da frente, sem cinto de segurança, pulava no porta-mal, o carro era uma farra, né?
Meu irmão, era do banco da frente até o porta-malas, saia na porrada com o irmão. Meu irmão, minha mãe freava, ia lá pra frente.
Ninguém morreu, tá todo mundo bem, né, cara?
Porra, meu, sobrevivemos. Eu caí do
Mini.
carro, cara, uma vez. Eu caí do carro.
Pra fora do carro?
Fora do carro.
Caramba.
Tava lá em Floripa, voltando de uma praia na rua, na estrada de chão, né? Na estrada de terra. Aí a mãe abriu a porta-mala do carro. Aí, pô, a gente ia ali atrás brincando, assim, fui sentadinho ali, eu e meu irmão, o Igor. Porra, bicho. Aí a gente ficava olhando pro chão, comecei a querer encostar o pé no chão, sabe? Bater o pé no chão assim, ó. Porra, bicho, bota o pé no chão aí, bate o pé no chão. Acho que uma dessa bate o pé no chão. Blum, blum. O Igor, mãe!
Vai, para
Mãe,
o cara.
encosta!
Ai, cara, que
Porra,
figura.
não, e o pior de tudo, o cara nem chora. Na verdade, eu tava com medo de tomar a coça da minha mãe ainda.
É o maior problema, né?
Que isso, porra? Fazia merda?
Cara,
Porra, eu fico com medo de apanhar da mãe.
a minha família tem um tipo um hotel fazenda assim perto de São Paulo. E aí a minha mãe ia lá, tal, para trabalhar, deixava os carros estacionados e o lugar era grande, né, cara? Aí eu ficava de olho assim, eu, pô, sei lá, devia ter 10, 12 anos, talvez, cara. Talvez, por aí. E aí eu ficava de olho assim, ela saía, entrava no escritório assim, eu catava o carro e ia ficar dirigindo em volta ali, né, cara? E aí a preocupação era assim, ninguém pode saber. Eu pegava o carro e estacionava no mesmo lugar que ela deixou, né? E aí uma vez eu tava voltando assim, eu tava descendo. E aí tinha um pessoal passando, atravessando a rua, assim, eu falei, caralho, eles vão ver, eles vão contar pra minha mãe. E eu fiquei tão preocupado que eles iam contar pra minha mãe, que eu fiquei olhando pra eles, eu fui, chapei o carro no muro.
Putz.
Cara, e aquela história, né, cara? A gente era moleque e a vida era completamente diferente, né, cara? Não tinha nada do. E a gente tá meio louco um pouquinho, mas faz parte. Tamo bem aí, tamo saudável, tá, isso que importa.
Pois é, cara, pois é. Sobrevivemos, tamo bem, meu irmão.
É, pô,
Agora
com
tamo
certeza.
cheio de história pra contar.
Exatamente. Escuta,
Porra.
eu vou tocar num assunto que a gente conversou um pouquinho antes até. A gente fez um podcast com o Rickson e ele falou um pouquinho do seu pai, que era o ídolo dele e que eles treinavam juntos. E aí parece que rolou uma história. Acho que esse foi no podcast do Marcelo Alonso que ele falou, que ele treinava com seu pai, e que era o seu pai era o líder da família na parte da luta e tal. E aí o Rickson, eu não vou lembrar com detalhes, então eu vou tentar resumir. E aí o Rickson conta que naquele período ele foi evoluindo, evoluindo, e aí ultrapassou o Rolls na parte do jiu-jitsu lá. E depois que o seu pai faleceu, ele falou que ele se sentiu meio que na obrigação de liderar a família, que era o que seu pai fazia na parte da luta. Como é que você viu isso daí?
Cara,
Você chegou a assistir, na verdade, a colocação? Como é que foi?
eu não assisti. Me falaram, né? Vieram me falar, não sei o quê, do podcast e tal. E, cara, assunto. Sim, as pessoas falou assim: ah, assunto delicado. Assim, eu não sei se é um assunto delicado, porque, assim, realmente é um assunto delicado, é uma coisa de família e tal. Mas. Eu acho que tem que ser colocado por parte isso aí, tá? Eu acho que é assim, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o Rickson foi extremamente infeliz com esse comentário dele. Eu acho que isso aí sendo verdade ou não, tá? Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho, tentar explicar um pouquinho essa história aí um pouquinho mais para frente. Eu acho que isso não tira crédito nenhum de quem meu pai foi ou é, né? Na verdade, que
É, jamais.
a legacy dele tá viva ainda. Mas eu acho que tira um pouco do mancha um pouco que o Rickson para ele ter falado isso. Eu posso entrar um pouco nisso, nesse detalhe, porque eu acho do meu ver, do meu modo de ver, o Rickson violou alguns códigos de ética para mim, tá? Para mim, código não necessariamente nessa ordem, mas eu nunca falaria que eu peguei um professor meu. Tu nunca vai escutar isso da minha boca. Finalizei um professor meu. Ah, o cara. Ah, eu tinha. O cara é meu professor, isso, aquilo, mas no final eu tava ganhando dele. Meu irmão, tu nunca vai ver. Eu cresci, né? Assim, nunca. Pô, falar do professor em hipótese maneira nenhuma, meu irmão. O professor vai estar com 90 anos e vai estar me dando um pau ainda. Entendeu? Isso é o jeito que eu vejo, tá? Que o cara é o professor. Dois, violou o código de comentar o treino que rola fechado entre família. Outra coisa, e foi infeliz nisso aí também, tá? Três, falou do irmão que morreu, que o cara não tá aqui mais para se defender, entendeu? Para poder falar. Então, na verdade, isso aí para mim já quebrou três códigos de ética aí que são, meu irmão, caramba. Entendeu? O que que ele ganha com isso? Entendeu? Eu, no lugar dele, mesmo que tivesse sido verdade, eu ia falar, não, pô, imagina, cara, pô, bate aqui na madeira, um irmão meu tá louco. Não, meu irmão me pegava, mesmo que eu pegasse, meu irmão era foda. Meu irmão me bagunçava, meu irmão, caralho, mesmo, isso aí, pô, o bicho ali não tinha igual, não. Entendeu? Então, porra, esse lado. Agora sim, vamos entrar aqui na parte histórica do negócio, que eu acho que, pô, eu nunca nem soube que o Rickson ganhou do meu pai. Nunca nem soube. Nunca nem soube disso. Nunca. Pô, os caras, os alunos do meu. Pô, assim, nunca teve. Eu acho que. Engraçado que essa história eu já vi. Eu já escutei essa versão do Rickson algumas vezes. Cada hora muda um pouquinho. E agora chegou o ponto que agora ele tá pegando. Acho que não sei se o Rickson tá ficando um pouquinho mais velho. Se ele tá ficando com problema de memória. Se é um problema de vaidade. Mas eu acho que ele foi extremamente feliz. E mesmo que. Né? Mesmo que. Ele tenha ganhado meu pai um treino, o último treino que seja. Não, quem treina jiu-jitsu sabe, não é porque você pegou uma vez, você vai pegar sempre. Porra, eu treino, meu irmão, só bate quem treina. Entendeu?
Eu não tô, não, sem querer defender, eu só quero fazer o Devil's Advocate aqui. Pelo que eu vi, e eu concordo, de repente a colocação não foi feliz, mas ele não, o que me passou, eu acho que eu até conversei um pouco com o Marcelo Alonso no podcast que eu fiz com o Marcelo Alonso sobre isso. Que a gente teve mais ou menos o mesmo sentimento, assim. Ele tava falando com um sentido de orgulho, assim, sabe? Do tipo, porra, olha, é o meu mestre que me ensinou e eu aprendi tudo que eu sei com ele. E foi nesse sentido, entendeu?
Não.
Mas vendo pelos seus olhos, poderia ter parado ali, né? É
Não
mais ou
tem,
menos isso que você diz, né?
exato. Eu acho que, pô, o Rickson é um cara extremamente vaidoso, entendeu? O cara acha que, sim, eu não quero, não vou falar mais, vou militar, falar, me limitar a falar desse assunto só, mas eu acho que foi vaidade. Acho que não tinha porquê ele falar um negócio desse. Nunca, várias pessoas me mandaram mensagem aqui falando que ele deve estar ficando gagá, porque nunca ninguém viu, nunca ninguém soube de que isso aconteceu. E era uma
Pô,
coisa que as pessoas
e isso
saberiam.
era quando? Quantos anos tinha o Rickson
E, na verdade,
quando seu pai
isso seria
faleceu?
natural.
Eles eram
Isso seria
moleques, não eram?
natural. O nosso Rick, ele é 10 anos mais novo que meu pai, mais ou menos. Meu pai morreu com 31, 32 anos.
Então, mas os caras
Entendeu?
era cara
A
novo.
tendência era o Rickson, pô, mais pesado, mais novo, a tendência realmente era ele ganhar do meu pai. Isso aí era óbvio que ia acontecer, entendeu? Pô, meu pai era mais magro que o Igor, meu irmão, mais novo. E o Igor tá com 185 pounds, 85 quilos. 80. Meu pai tinha 70 e poucos quilos. O Rickson com quase 85, quase 90. Entendeu? Então, porra. Então, é uma coisa que realmente, meu pai não morresse, eventualmente ia acontecer.
Troca, pô. Né? É geração diferente, né?
Eu acho que realmente é. Eu acho o meu pai desse, tirando os grandes mestres, né? O Carlos e o Hélio. Pra mim, eu acho que meu pai tava anos luz na frente de qualquer um.
É, e é o que todo mundo fala também, né?
Ainda mais pro período dele, entendeu? E no jiu-jitsu, o jiu-jitsu, cara, jiu-jitsu não é assim. Não é igual uma corrida. Você tá numa corrida, aí o cara sai na frente, aí outro cara recupera, o cara passa e cruza a linha de chegada. Não, meu irmão. Jiu-jitsu, às vezes, pô, o cara tem um cara que tá mais ali, aí outro cara vai chegando, aí os caras ficam aqui, aí de repente esse cara tá mais aqui, de repente o cara fica aqui, de repente outro passa. Não é assim. Ah, ganha uma vez e toma. Não é assim.
Exato, é.
Jiu-jitsu, porra, começa a falar como é que um cara, tipo, o Rickson fala um negócio assim, que, pô, jiu-jitsu, quem treina jiu-jitsu sabe que não é assim. É. Sabe que o cara, de repente, ganhou um treino, o cara acha que... Entendeu? É. Na verdade, eu tava vendo até um... Alguém até me mandou recentemente mesmo um vídeo em 1982 do Rickson e do meu pai treinando. Então, pelo aquele treino ali, já dá pra ver. Meu pai morreu em 82.
Aham. Uhum. Hollis, perdi seu áudio.
Tá chutando?
Agora voltou.
Bati no mute assim, aqui, sem querer. Então, naquele treino ali... Foi em 82, foi no máximo, se foi 82 era janeiro, vamos botar que foi em janeiro de 82,
uhum.
Vai morrer em junho, e naquele tempo não dá pra ver a superioridade de um e do outro, sobre o outro,
uhum.
Então não era, então, pô, cara, mas eu acho que na verdade eu sim, eu gosto de buscar, eu gosto de coisa lógica, eu gosto de ver o fundamento do negócio, e eu acho que não é assim, eu não sei que, eu não sei, aí na verdade eu fiquei extremamente decepcionado com isso aí, que o Rickson ter falado um negócio desse. E que, na verdade, eu vi o Rickson como um herói. Então, fiquei bem decepcionado com isso.
Cara, assiste o vídeo da entrevista. Se quiser, eu vou até procurar. Olha, eu concordo 100% com partes da infelicidade da declaração. Mas, de novo, aos meus olhos... Não foi com a intenção de como é que eu posso dizer? Não foi na vaidade, entendeu? Que ele falou, né? Ah, é porque eu era melhor, não sei o quê. Ele foi falando com um tom de orgulho. De novo, eu concordo com você que não precisava ter chego naquela parte que chegou. Até porque, porra, eu acabei de ter um pepino com o Durinho e com... E com o... Como é que chama? É, o Davi Ramos. Que o Durinho, uhum. Durinho falou um negócio desse também. Falou, porque treinava com o Davi, batia no Davi, a gente foi lutar, ele me bateu, me deu um tapa na cara. E o Davi ficou puto. Ele falou, porra, primeiro que desmentiu, mas falou, treino não se comenta. Mais ou menos a história foi essa. Mas ali, cara, ele tava tentando... Como é que eu posso explicar? Ele tava tentando botar uma dimensão naquela história de acredite se quiser, de um herói que era o seu pai para ele. E o que significou para ele aquilo por seu... É uma visão estranha. Você precisa assistir para uhum. ver se você consegue entender. E assistir do comecinho, não só o trecho que ele fala. Porque rola um... Tipo um prefácio ali antes, entendeu?
Uhum.
E aí você vai entender que não foi exatamente assim. Ele falou o que ele falou, o que eu concordo com você de novo, mas o intuito não foi aquele, entendeu? Foi inclusive o que eu falei do podcast que ele fez comigo. Eu falei, eu gostaria de ter sido um repórter, jornalista, né, profissional, para conduzir um pouco melhor ali, porque a gente estava falando do projeto novo dele. E eu percebi que ele falava, e ele entrou num looping, assim, e ficou meio complicado pra entender. E eu poderia ter feito um trabalho melhor guiando aquela parte. E com o Marcelo, ele ficou ali, focando nas perguntas, na época, falou da história com o Marco Rua, e não sei o quê. E essa história toda aí chegou nessa... ele tava falando com um pouco de orgulho, assim, sabe? Porra, e quando meu irmão faleceu, eu assumi essa parte, ele tava falando disso, mas tendo seu pai como um herói.
Eu discordo que ele assumiu essa parte de líder da família. Eu acho que o Rickson foi sempre um grande lutador, mas eu acho que ele nunca foi um líder da família.
Não, acho que ele tava falando de luta, não de luta, liderar a família. Era só em relação à luta, competição, essas coisas assim. Eu acho que foi...
Eu acho que cada um tem a visão, assim, eu não faria o que ele fez com ninguém. Acho que não foi verdade. Não acho que é verdade, não acho que. Nunca nem escutei falar. Inclusive, eu já escutei falar de um aluno. Não vou falar o nome da pessoa. Um aluno do irmão dele, que muito colado com ele, e contou a história que realmente o Rickson falou, que o Hollis era foda mesmo. Mas que ele estava chegando, o Rickson estava melhorando, e que eles tinham marcado de treinar na segunda, numa segunda-feira, e que o Rickson achava que naquele treino ali ele ia ganhar do meu pai, mas o meu pai viajou e sofreu acidente de asa delta. Então, já tem uma contradição já também um pouco nisso aí, entendeu? Já ouvi algumas versões diferentes da boca, pelo menos duas versões diferentes da boca do Rickson. Então, assim, não sei por que mudou isso aí agora. Acho que, assim, não sei. Nunca nem teve, como nunca nem várias pessoas das antigas que falaram, irmão, de onde que ele tirou isso? É, meu pai pegava, enfileirava os outros, cara. Meu pai pegava o Rickson cansado.
Os caras falam, né, cara, que daquela geração da família, teu pai era o mais talentoso. Você sabe dessas... A nova geração, a tua geração, assim, não tinha essa... Porque eles tinham uma rivalidade fodida entre eles ali, né? Na hora de treino, os filhos de um, os filhos de outro. Você sabe dessas histórias?
Meu tio era muito competitivo, cara. Meu tio era um cara
assim... Todos eles ali, tipo... né, Hollis?
Mas o meu tio era que tava na cabeça disso aí, né? Ele tava, meu avô Carlos, nessa época já tava um pouco mais afastado do jiu-jitsu, já tava um pouco mais focado nessa parte da dieta e tal, entendeu? Já não tava ali muito no... Meio que passou a bola de patriarca pro Hélio, o meu avô passou a ser meio que um guru, guru da família.
Isso.
Né? Não gosto dessa palavra, né? Guru, mas... É, ele ficou como se fosse aquela pessoa mais... Meu avô era...
O administrador.
11 anos mais velho que o Hélio, entendeu? Então deixou o Hélio mais ali meio que, vamos supor, quebrando pedra ali nessa parte de treinar a molecada, né? E o enquanto ele cuidava de outras coisas. Então o Hélio botava, meu irmão, os moleques pra se pegar mesmo. Botava a molecada, um moleque pra se pegar com outro. Diz que, porra, eu já escutei a história de... Meu irmão, tava na mesa de jantar, você e você. Quem ganha de quem aí? Caraca. Aí, porra. Aí uns moleques... Não sei, não queria falar, porra. Aquele respeito de irmão, um primo com outro e tal. Aí o tio Hélio... Não sabe? Não tem essa de não sabe, não. Vamos saber. Depois de jantar, a gente vê quem ganha de quem aí. Era tipo assim. Caraca. Então era, porra, era escrevendo no meu palco meu lá, meu irmão. Uhum. Então... Essa rivalidade, assim... Não sei se era rival geral, mas assim, gerou um ambiente bem caixa grossa. Então, por isso que talvez eles, os caras foram o que foram, então são o que são.
Exato.
Entendeu? Então acho que isso aí realmente ajudou, foi importante. Não sei quanto que. Talvez na época da academia, não tinha, ainda mais eles mais crianças, assim, não sei se. Acredito que a academia do centro era a academia mais voltada para executivo e tal, e rolava o treino. Parece que os treinos mesmo rolavam na casa, né? No Vale, em Teresópolis, entendeu? Não na academia lá.
E essa rivalidade, entre aspas, assim, não, com a segunda, terceira geração, não veio tanto, né? Vocês são muito mais de boa hoje, né?
Cara, não, eu acho que a rivalidade, assim, tipo assim, essa rivalidade que eu acho que as pessoas veem, eu acho que foi mais um pouco pelo fato do Rory ter patenteado um pouco o nome, né? Acho que exaltou um pouco isso aí. Né? Acho que, na verdade, eu lembro crescendo, a família sendo super unida. Eu lembro, assim, tipo, podia ter a rivalidade interna, mas, entendeu? Era a hora que se alguém se levantasse contra a família, era a família toda contra, entendeu?
É.
Era aquele negócio, entendeu? A gente, os brasileiros podem se desentender, mas se um argentino fala mal da gente, a gente, entendeu? A gente já se junta.
Verdade.
Posso falar isso ou vou me taxar de xenofóbico?
É. Porra. Foi engraçado você falar isso, porque eu fiz uma pergunta dessa pra Rosa. Eu falei, cara, me conta, que a gente tava conversando pelo telefone, não tava no podcast, nada. Eu falei, me conta uma história. Qual que é essa história? Eu vejo hoje, por exemplo, né, usando um exemplo atual pra galera meio que se identificar, você vê essa brigaiada pública do Valide com o Renzo, né? E o Valide vai e fala assim, ah, porque aqui é Carson Gracie. Eu falei, é, e aí? Então, tipo, aí eu falei, qual que é a rivalidade da família? Aí ela meio que explicou, mas ela falou exatamente isso. Ela falou, ah, mas se alguém chega lá e fala mal, alguém de fora chega lá e fala mal da família, vai todo mundo pra cima, né? Não tem
exato.
Eles podem brigar entre eles.
Só a gente pode brigar, exato, mesmo. Exato. Eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém mais.
É, pô, é lógico.
Entendeu? Então é tipo isso.
Hoje, assim, rola essa... Esse, não, acho que não tem muito disso, né, acho cara? Que
não, cara.
Eu vejo vocês que... na academia lá treinando, Gregor com o Neyman, vai todo mundo bem, treina duro pra caralho, né? Não entende.
Até porque um aliviar o outro, né? Mas é porque se a partir do que a gente for fazer um treino, você começa a aliviar o cara, eu não tô ajudando ele em nada.
Lógico.
Entendeu? Eu acho que, porra, a gente tem que se ajudar, melhorar, um jeito que a gente se melhorando é tentando extrair o melhor de cada um. É, então, mas não acho que não, cara. Assim, até o jiu-jitsu hoje em dia não tem mais tanta rivalidade. Você vê os caras que lutam campeonato um com o outro aí, indo treinar na academia de um, na academia do outro. Acho que mudou um pouco isso, cara. Eu acho que na época quando eu tava competindo no Brasil ainda, era tipo, pô, assim, um campeonato parecia um jogo de futebol quase, cara.
Era foda.
Né? É, bobeado, nem que você pegava lá nas arquibancadas também. Então, é. Mas hoje em dia mudou. Hoje em dia, tipo assim, porque na verdade naquela época, a gente, assim. Praticamente só quem treinava era quem tava querendo competir, entendeu? Então, hoje em dia não, jiu-jitsu, pô, tem muita... Numa academia, jiu-jitsu é... São 95% de praticantes, 5% de competidores, olha lá.
É, mudou bastante mesmo. E aquela época, né, cara, dos campeonatos no Rio, que lotava Maracanãzinho e tal, pô, sumiu isso daí, né, cara? O que você acha que rolou? Por que o público perdeu o interesse? Você acha que de repente o UFC meio que... Falar, não quero ver jiu-jitsu mais, eu vou ver porrada com jiu-jitsu. Você acha que...
É, assim, tipo... Os campeonatos de jiu-jitsu ainda são, tem muito público, né? Mas ficou o UFC realmente... Substituiu não. O UFC veio, que acho que é mais fácil pra você entender, eu trocando soco na cara do que tentando pegar um estrangulamento, né?
Mas era aquilo
qualquer que... Cara, tinha clima briga de... qualquer um entende, né, meu irmão?
Tinha clima de futebol mesmo, né, cara? Lembra?
Não fala aí que são duas coisas que param o mundo, é briga e mulher bonita.
Tá certo, né, cara? É foda, né?
Cara, é foda, é verdade. Posso falar isso ou não?
Lógico,
tá, velho. Hoje em dia tá complicado, hein? Mas tudo bem, vamos lá.
As feias vão falar, ai, a gente não para o mundo, então? Pô, o negócio tá pegando mesmo, cara. E aí, que mais? Porra, foi...
Falamos, né? Até que faltou pra gente falar?
Eu não acho que faltou nada, cara. Falamos do Kassai, falamos do seu pai um pouco, falamos dessa história dos treinos, da rivalidade. Eu não sei se estamos esquecendo alguma coisa.
Não, acho que foi. Qualquer coisa a gente volta de novo, então.
É, vamos fazer de novo. Ó, eu queria fazer a hora que você tá com o Kassai marcado, já a gente começou a falar disso, acho que não concluiu.
Não tenho nada ainda marcado, estamos estudando algumas possibilidades, vendo aí, de repente, algum estado aí que já tá abrindo porta para público.
Uhum.
Estádio monitorando isso aí pra gente voltar firme e forte.
Tá. Vamos fazer um antes, a hora que marcar um Kassai, que tiver o line-up, de repente a gente faz um, fala só disso, tentar botar um monte
Beleza,
de assinantes pra assistir o Kassai lá do Brasil. Ia ser massa.
Eu tô querendo levar o Kassai pro Brasil também, né? Quero ver se rola de levar o Kassai pro Brasil.
Caraca, ia ser legal.
Você pode dizer aí. Quase rolou ano passado, por uns detalhes não aconteceu, mas acho que
Já tá lá. Como é que tá essa área do investimento na luta do Brasil pra cá? Porque é isso que o pessoal fala que afetou muito o UFC próprio no Brasil, né, cara? O UFC veio de, de fazer um monte de evento, para cortou para acho que o 2 por ano agora.
O dólar tá muito caro, né, cara? É. O dólar ficou caro também, então é complicado, assim, tipo, o lutador ganha em dólar e a receita em real fica complicado, né?
Fica mesmo. E o Renzo tava no podcast aqui, ele falou também, falou, pô, você quer organizar um negócio lá, tem que dar 10% para um, 10% pro outro, 5% para não sei quem, molhar a mão do cara, molhar... E isso ferra tudo, né, cara? Vocês sentiram alguma coisa desse nível lá ou não? Cara, acho que não chegou assim, a organizar também, né?
Não chegou a organizar. Né? Eu acho que no Brasil, assim, tem que entender um pouco os trâmites do negócio. Tem que, assim, às vezes aqui a gente... Eu sinto que às vezes aqui é como... Eu não vou nem falar esse negócio de molha a mão de um do outro, isso aí eu não quero nem entrar nesse detalhe.
Essa fica parte dos trâmites.
Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. Ainda não vi, não sei. Já escutei falar, mas... Eu não vi. Mas, assim, acho que tudo... Desde arrumar um espaço... Aqui é tão mais fácil, cara. Aqui é tão mais fácil de organizar... Entendeu?
Em todos os lados, né? Com permit e, lados, e licença e tudo, né? É verdade, eu concordo com você.
Entendeu? Às vezes acho que valeria a pena se de repente o custo do evento no Brasil fosse mais barato, mas eu comecei a estimar aí o custo no Brasil sai praticamente o custo daqui. Então...
E você arrecada em real, né? 5 vezes em menos, real. Né?
Exato.
É complicado.
Então não é fácil, mas de repente a gente consegue um parceiro, consegue um patrocínio aí para levar o Kassai pro Brasil.
Ia ser massa, vamos torcer. A hora que marcar o próximo, a gente vem, faz um de novo, aí a gente foca só no evento. Pô, o MMA hoje, a gente tá no top 10 da Spotify Brasil ali, da área de esporte. A gente fica atrás dos podcasts de futebol, não vai ter... Tô brigando ali com os caras, mas vamos ver.
Pô, isso aí, meu irmão. Botar o MMA lá, jiu-jitsu, MMA, a luta lá.
É, vamos tentando, vamos com força. E aí, a hora que tiver o outro Kassai, a gente vem aqui e dá aquela força pra promover.
Tu vai ser o Joe Rogan do Brasil, porra.
Porra, já pensou?
Joe Rogan foi ao Spotify também, pô. Agora tá lá, assinou.
100 milhões.
Tu vai ser o Joe Rogan do Spotify Brasil, pô.
Falei pra Spotify, tô esperando o meu contrato. 1% exato. Tá bom já.
Não, já tá top 10. Já tá top 10, tem que ganhar um cascarinho já. Pô,
foda, né, cara? Foda. Vamos
quem que eu ligo?
Pô, agora eu senti o moral. Ó, a gente faz outro, então, assim que tiver um Kassai marcado, e aí a gente fala disso. E pra galera que estiver assistindo, procura lá, entra no site do Kassai, vamos fazer a promoçãozinha agora. Eu vou botar os links, a porra toda aqui pra galera assistir.
Boa, é Kassai, Kassai Grappling no Instagram, KassaiGrappling.com, o site, né? Bota o meu aí também, Rolls Grace no Instagram, Rolls Grace no Facebook, a porra toda.
Boa, segue lá, clica, assiste. O Kassai tem canal no YouTube, não? Ou é só no site?
Temos, acho que a gente tá com canal no YouTube, sim.
Tá, eu vou procurar e... E aí eu vou colocar aqui, a galera clica e assiste também. Bicho, pra quem gosta de jiu-jitsu, vale a pena conferir.
Kassai é o que há.
É demais. É aquilo assim, aprimorou, veio esse boom.
Eu sou suspeito pra falar, né? Só um pouquinho. Suspeito pra falar, mas...
Porra, mas eu não sou. Eu não sou. É bom pra caramba, cara. É demais. Vale muito a pena. Aí a galera fica ligada, vai lá e assiste, cara. Tem luta do Gordon, tem luta do Gary Tony. Pô, tem os caras todos lá. Só... Tem o Cyborg, porra, só deve.
Um monte.
É demais, cara, é demais, vale muito a pena.
Só os top do momento.
Exatamente. Fechou então?
Valeu, Rafael, obrigado, irmãozão.
Olha, brigadão, viu, irmão? Foi demais. Obrigado mesmo, um abração aí, a gente vai falando.
Valeu, se cuida, vamos falando.
Valeu.
Valeu.